Fala pessoal, começando mais um boletim do Depois da Aula comigo, Thiago Petrin. Hoje, mais uma vez, infelizmente, sem meus grandes amigos Felipe Raoni e Ramon Bertazzi. Mas eu quero falar com vocês hoje não só sobre o cenário eleitoral, também sobre o cenário eleitoral, mas o papo hoje vai ser economia. Porque eu tenho visto muitas pessoas que vão votar no Jair Bolsonaro, ou pelo menos pretendem votar no primeiro turno, dizer que vem na política econômica de Jair Bolsonaro um futuro. Que na economia o Brasil melhorou, o PIB vai ser positivo nesse ano, o mundo está em recessão por causa da guerra e o Brasil está atravessando como se nada tivesse acontecido, o desemprego é o menor desde 2015. Então vamos falar só sobre economia. Não vou falar sobre os 700 mil mortos, o desastre na compra de vacinas, não vou falar sobre ideologia, não vou falar sobre tentações golpistas do Bolsonaro, não vou falar sobre fake news, não vou falar sobre a desconfiança patética das urnas, não vou falar sobre o preconceito, o machismo, a misoginia, a homofobia, não vou falar de nada disso. O papo é a economia. Se Jair Bolsonaro fosse um santo, como que as medidas econômicas que o governo Bolsonaro tem tomado justificam justamente o seu não voto nele? Porque se alguém se diz liberal, a última coisa que deve fazer é votar em Jair Bolsonaro. E por que eu resolvi fazer esse boletim? Eu vi muita gente criticando Armínio Fraga, Pércio Arida, Henrique Meirelles, por apoiarem a candidatura do Lula. Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central e sempre foi contrário, muitas vezes, ao Lula. O Pércio Arida, que foi um dos pais do Plano Real. Henrique Meirelles, que foi do governo Lula, mas também foi do governo Temer. Enfim, estava aliado do Dória também. É um liberal. Acho que ninguém acha que Henrique Meirelles seja um comunista, né? Mas eu vi muita gente ainda falar, não, bom mesmo é o Paulo Guedes, o liberal de Chicago. Então vamos tratar de algumas medidas que o governo federal tem tomado, para a gente analisar e ver o que está certo, o que está errado. Bom, promessas de Jair Bolsonaro para o próximo governo dele, se ele for reeleito. Manter os R$600 do Auxílio Brasil e até mesmo aumentar. Diz ele que é possível aumentar, inclusive. Você fala, bom, você é contrário a isso, Thiago? Evidentemente não, sou a favor. Só que interessante, você é liberal, acha que é uma medida econômica saudável você colocar no orçamento para 2023 que o valor será de R$400 do auxílio, mas na verdade você prometer para os outros que é 600? Isso é uma medida econômica responsável? Você na sua casa, quando faz a sua planilha de gastos, você coloca assim, bom, eu tenho essa despesa aqui de R$400. Aí você coloca lá, despesas futuras, R$400. Mas você sabe e você se compromete a comprar coisas que valem mais. Você se compromete a gastar R$600, mesmo na sua planilhinha, você colocando que vai gastar só R$400. É uma administração saudável? Pergunta que fica no ar. Eu acho que não. Ele tem prometido também 13º para mães que sejam chefes de família, mas não fala de onde vai sair o dinheiro. Aí você diz, bom, mas os adversários também não disseram. Sim, mas ele é governo, ele assinou o orçamento para 2023 e Paulo Guedes foi taxativo, o orçamento a gente qualquer coisa a rever. De novo, um governo liberal, você ali acha que é saudável você prometer um orçamento para depois falar, depois a gente rever esse orçamento? Tá certo isso? Só com as promessas de Bolsonaro durante a campanha, se tudo for cumprido, haverá um acréscimo de 158 bilhões sem falar de onde vai sair o dinheiro. Ou é mentira ou é irresponsabilidade. De novo, você, liberal, acha que isso é saudável? Mas às vezes é só promessa de campanha. Vamos falar sobre, por exemplo, baixa nos impostos. Acho que o mais famoso, né, imposto que o Bolsonaro tornou aí perante a população é o ICMS. O ICMS dos estados é o grande responsável pelo aumento do combustível. A gente viu os preços nas bombas dispararem e o ICMS, vamos falar a verdade, sempre foi cobrado. Se em 2019 a gasolina estava R$3 e pouquinho, R$3, e depois chegou a praticamente R$7, R$8 o litro, Não foi por conta do ICMS, porque o ICMS já existia em 2019. Aliás, o ICMS é proporcional. Mas Bolsonaro quis congelar o ICMS. Bom, baixar imposto, acho que todo liberal gosta, né? Gosta. Mas e se para baixar o imposto você afrontasse a Constituição? É responsável uma medida inconstitucional para baixar impostos? Ou um liberal responsável cumpre a Constituição? E por que eu digo isso? Porque você congelar o ICMS, você afronta a autonomia dos estados. O ICMS é um imposto estadual. Você, ao fazer isso, você torna o estado mais dependente do governo federal. Você centraliza mais o poder. E aí eu pergunto, uma pessoa a favorável à economia liberal prefere mais economia centralizada no governo federal? Prefere mais estados com pires na mão, precisando de dinheiro do governo federal? O ICMS é responsável por mais ou menos 70%, 75% da arrecadação total dos estados. Você diminui a arrecadação. Aí você pode dizer, mas Paulo Guedes disse que houve uma arrecadação recorde dos estados. E por isso está sobrando dinheiro. É verdade, mas essa arrecadação recorde se deve pelo aumento dos combustíveis, e não o ICMS que aumentou o combustível. O combustível aumentou a arrecadação de ICMS. E também pelo aumento brutal da inflação. Obviamente, se você tem ICMS em vários produtos, esses produtos aumentam de valor, o Estado acaba arrecadando mais. Mas essa arrecadação vai resultar também mais gastos para o governo, porque os governos estaduais também têm seus gastos e também pagam o preço da inflação. Você reduzindo o poder de arrecadação num momento de inflação, você arrecada agora quando aumenta, toda a inflação ela é compensada em aumento de salários de servidores, em aumento de gastos do dia a dia, em aumento dos gastos com infraestrutura. Se eu faço uma obra, vai ficar mais caro também para fazer essa obra. E aí o governo, os governos estaduais que vão gastar mais por conta da inflação no ano seguinte, vão arrecadar menos e vão ficar no vermelho. Então, além de inconstitucional, é uma medida irresponsável. E tem mais. Parte do ICMS, ele é, por lei, destinado à educação e à saúde. Você cortando o ICMS de forma inconstitucional, você diminui o poder de investimento dos estados na saúde e na educação. Para terem uma ideia, com o congelamento do ICMS, com o corte, com o teto de ICMS que o governo impôs, só em São Paulo, USP, Unesp e Unicamp vão receber 1 bilhão a menos de investimento do estado de São Paulo por conta desse corte de ICMS. 1 bilhão. Alguns municípios não vão conseguir fechar a conta, porque os estados arrecadam ICMS e repassam para os municípios. É, de fato, uma cascata. O governo federal, ao fazer isso, faz com que estados e municípios passem a ficar reféns do governo. De novo, um político liberal gostaria disso? É a favor disso? Puxando agora o assunto rapidamente sobre meio ambiente. O aumento desenfreado do desmatamento. Você pode ser a favor ou não, você pode achar frescura esse lance de preservação do meio ambiente, que mané chuva no sudeste, porra nenhuma, negócio é progresso e grilagem e explorar ouro, vamos lá. Pode ser que seja assim, mas pensando nas tendências mundiais, nas empresas que têm se recusado a comprar de países em que se desmata, a economia ESG, o capitalismo verde, é de fato um bom negócio? Você é liberal, responda para mim. É de fato um bom negócio aumentar o desmatamento? Você pode não acreditar na real efetividade da preservação do meio ambiente, aquecimento global, nada disso. Falar de grana. É inteligente aumentar o desmatamento? Ou não é uma política que gera retorno financeiro, de investimentos, que pode gerar sanções de outros países. Outros países que muitas vezes falam, é hipocrisia, que eles também não preservam. Sim, mas eles têm essa barganha. Eles podem falar, me recuso a comprar de quem desmata. É inteligente ou não é? É mentira que existe o capitalismo verde? Fica aí a questão. Bom, mas você pode me dizer, e as privatizações? Eu não vou nem comentar que antes de 2019 começar, Paulo Guedes, na campanha de 2018 de Bolsonaro, disse que privatizaria um trilhão em empresas no primeiro ano. Completo lunático, mas tudo bem. Vamos falar da privatização da Eletrobras, que na verdade foi uma capitalização, mas vamos deixar como privatização. A arrecadação girou em torno de 67 bilhões. Ok. Mas para conseguir fazer essa arrecadação, o governo fez uma manobra e se comprometeu a fazer investimentos. Então, para que eu faça a venda da Eletrobras ou na capitalização, eu me comprometi a fazer investimentos que custarão ao governo 84 bilhões sem valores corrigidos, porque é um gasto futuro. Com inflação, com tudo, pode chegar a 105 bilhões. É mais ou menos o seguinte, eu quero vender um carro para você por 67 mil. E você fala, não vou comprar o seu carro porque eu não tenho garagem para colocar o carro. Eu falo, não seja por isso. Eu construo uma garagem para você e aí você compra meu carro. Tá bom, a garagem que eu construí para você custou 107 mil e aí você foi e pagou 67 mil para comprar o carro de mim. Isso porque o governo vai ter que construir termoelétricas e gasodutos e os maiores beneficiários são empresários ligados ao Centrão. Eu não vou nem falar da política, estou falando de economia. Voltando a falar de combustível, isso é muito interessante porque o governo tem segurado na marra e no braço. Até houve a brincadeira, né? A cada pesquisa em que o Lula ficava na frente, a gasolina baixava mais um pouco, né? E eu não vejo problema nenhum, então, a política, seja ela qual for, de combustível. A política que estava antes era errada, porque você não tinha a menor previsibilidade. Então, aumentava o dólar, aumentava a gasolina. Aumentava o petróleo, aumentava a gasolina no dia seguinte. Gasolina, diesel, enfim, todos os combustíveis. Álcool, etanol, né? Agora, você não falar qual que é a sua política, o governo Bolsonaro não tem uma política de preços da Petrobras. Não tem. Você aumenta ou diminui de acordo com o sentimento de para onde está indo o seu governo da aprovação popular. Você, liberal, é a favor da imprevisibilidade ou é a favor da previsibilidade econômica? Se aumenta ou diminui para ficar bem nas pesquisas ou mal nas pesquisas, creio eu que não seja um pensamento econômico macro brasileiro. Mas fica aí a questão. Desoneração de diesel e gás, esse aqui é maravilhoso. Paulo Guedes disse que para desonerar diesel e gás, uma das ideias era usar 50 bilhões da privatização da Eletrobras. Primeiro que é absolutamente inconstitucional isso. Você não pode usar um dinheiro de privatização para gasto corrente, isso é crime de responsabilidade, crime de improbidade administrativa também. Você não pode, por lei, usar o dinheiro de uma privatização para gasto corrente, porque senão hoje você vende a Eletrobras, amanhã você vende a Petrobras para pagar o Auxílio Brasil, depois você vende os Correios para pagar sei lá mais o quê. Depois eu até vou comentar sobre os Correios. Então você não pode fazer isso. Aí eu pergunto, mesmo que pudesse, então faz sentido você na sua casa, você acha que o ideal então para você comprar uma roupa nova, você vai e vende a cama? Creio eu que não seja o mais indicado, né? E, de novo a pergunta, você, liberal, acha que está certo medidas inconstitucionais ou propostas inconstitucionais para a economia afrontar a Constituição? Você, liberal, não você, ditador, não você, autoritário. Acha que essa é uma solução plausível? Paulo Guedes diz que é. Correios, interessante. Correios deu lucro. Claro que durante a pandemia aumentou demais o e-commerce e as entregas. Mas não vou colocar só a responsabilidade nisso. Houve, de fato, um lucro. Mas aí eu fui buscar, que interessante, as pessoas estão falando muito tempo que não se tinha lucro e tudo mais. Nos últimos 20 anos, de 2002 para cá, apenas em 4 anos os Correios não lucraram. 2013, 2014, 2015, 2016. Nos outros 16, os Correios lucraram. Então não é uma novidade os Correios lucrarem. É a normalidade. No período de crise bem grande pela qual o Brasil passou, e de deteriorização, inclusive, dos Correios, houve, de fato, prejuízos. Mas, de novo, de 20 anos, 16 foram de lucro. Vamos voltar, e aí para finalizar, aos auxílios. Auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, o auxílio taxista, que o governo federal implementou na boca da urna, faltando pouco mais de 3 meses para a eleição. As pessoas merecem auxílio? Claro que sim. Mas é flagrantemente inconstitucional. Você não pode, por lei eleitoral, criar um programa social. Agora me fugiu se é no ano da eleição ou há 6 meses da eleição. Se eu não me engano, é no ano da eleição, você não pode criar programa novo. Você também não pode turbinar dessa forma, como você não pode também promover aumento para servidores e tudo mais. É inconstitucional, é ilegal. E o STF só não barrou porque poderia causar um colapso social, e o que, na verdade, que Bolsonaro quer é jogar a população contra o STF. Então, foi permitido que isso fosse feito. Agora, você, liberal, acha correta tomar medidas ilegais para ganhar a eleição e depois a gente vê como fica a economia? Ou você acha que tinha que ter um planejamento, previsibilidade, cálculo de riscos? Está na sua mão a decisão. Está na sua mão a decisão. 41 bilhões, porque mesmo com todas as manobras que o governo fez de precatórios, que também é ilegal, é inconstitucional passar a dívida dos precatórios para frente, mas mesmo com todas as manobras, haveria um estouro de teto de 41 bilhões. E o governo disse, não, esse valor não faz parte do teto. Então você tem uma dívida, você ganha, sei lá, 5 mil reais. E aí você contrai uma dívida, né, colocando lá água, luz, aluguel, telefone, tudo. Você gasta aí 4.800 reais, sobra 200 para você. Aí você vai e adquire uma dívida, compra, sei lá, um carro de 1.000 reais por mês. Você fala, bom, mas aí vai estourar o meu orçamento. Aí você fala, não, esse aqui não faz parte dos meus 5 mil. Ué, vai sair da onde dinheiro? Você precisa pagar. Assim, mas não vou estourar o orçamento porque esses 1.000 não conta. Esse aí deixa ali de lado, não conta não. Isso aqui é coisa minha. Isso é plausível? Ou você corretamente tem que mostrar de onde vai tirar o dinheiro? E eu não sou nem a favor ao teto de gastos. Eu acho que a gente tem que fazer um teto, né, um limite de dívida. E não um teto de gastos, porque às vezes você limita investimento que vai gerar retorno. Mas hoje o que vale, o que todo mundo prega, é teto de gastos e tudo mais. Tá certo? Não, isso aqui faz parte do teto, isso aqui não faz. Isso aqui faz parte do teto, isso aqui não faz. Ou isso quer dizer que não há teto nenhum? Para finalizar, uma última questão. O Brasil está com o menor desemprego desde 2015. Mas o aumento de informais e profissionais informais é recorde também. São 40 milhões de brasileiros na informalidade. O subemprego é flagrante. Só do ano passado para esse ano, a renda média do brasileiro caiu 7%. Se você considerar uma inflação de 10%, não vou nem considerar de 12%, mas de 10%, mais ou menos dos últimos 12 meses, vamos supor que você ganhava 100 reais e tinha um custo de 100 reais. Você passou a ganhar 93 reais e passou a ter o gasto para as mesmas coisas a 110 reais. Não é só a sua renda que diminuiu, ela diminui mais ainda se a gente somar a inflação. Então, a diferença agora é mais de 18%, considerando, fazendo a equação, queda de renda com aumento da inflação. Isso é positivo para o Brasil? Isso aumenta o consumo? Ou isso diminui o poder de consumo das famílias? Diminuindo o poder de consumo das famílias, isso aquece a economia, que a gente precisa entender também que esse aumento de PIB se deve por conta das PECs ilegais, que turbinaram o Auxílio Brasil de forma ilegal, se deve à antecipação de 13º salário de aposentados, se deve também à própria inflação, que as coisas ficaram mais caras, então a arrecadação acaba sendo maior. E aí você aumenta os juros para tentar segurar a inflação, mas você já compromete um crescimento futuro. E vai faltar dinheiro lá na frente, porque as pessoas estão ganhando menos. Estão aceitando empregos piores. Essas pessoas vão consumir menos. Consumindo menos, aquece menos a economia. E lá na frente, estoura uma bolha. E aí, o voto é mesmo em Bolsonaro? Tá na sua mão, cara. É isso. Terminamos mais um boletim. Espero que tenha ficado claro algumas dúvidas, a gente pode debater também nas redes sociais, sigam lá, @ depois da aula, e vamos batendo papo, gente, porque, de novo, eu só falei de economia. Um abraço!